convidado especial na entrevista do dia.
São 2h39, nós vamos falar agora sobre Miradouro, a educação em Miradouro. Quem está aqui também em nossos estúdios para poder conversar com os nossos entrevistados é o nosso repórter Paulo Vitor Costa.
É isso mesmo, Paulo de Souza. Quando a gente inicia o ano, a educação sempre está em pauta e a gente percebe as prefeituras se movimentando para receber os alunos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta tarde, Paulo. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Muriaé a presença da Secretária Municipal de Educação, Márcia Gonçalves Aredes, e também de uma pessoa já muito conhecida entre o nosso meio, o assessor da Prefeitura de Miradouro, Nicélio Barros. Nós vamos conversar sobre a educação de Miradouro, os planejamentos traçados para serem executados ao longo de 2022. Eu começo cumprimentando a Secretária de Educação. Boa tarde, Márcia. Bem-vinda à Rádio Muriaé.
Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. Pedi aqui o espaço da Rádio Muriaé para dar uma resposta aos pais dos alunos da zona rural de Miradouro, com relação à multisseriação nas escolas do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Há 2 semanas atrás, nós estamos visitando as escolas, fazendo encontro com os pais e falando da multisseriação. O que nos levou a multisseriar, né, o ensino do 6º ao 9º ano na cidade de Miradouro? Devido à quantidade pequena de alunos e o número de professores que é exigido por turma, uma vez que nós temos também que cumprir o piso salarial. Então, essa era uma preocupação do prefeito, que foi uma promessa dele de campanha, e hoje ele já cumpre o piso salarial dos servidores da educação do município de Miradouro.
Secretário, explica só para a gente, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o que seria essa multisseriação?
A multisseriação é quando nós agrupamos alunos, né, de diversas idades e séries. Lá nós estamos agrupando 2 turmas, do 6º ao 9º ano, 6º e 7º ano, 8º e 9º. Nessa conversa com os pais, nós colocamos, né, a proposta da multisseriação, ouvimos os pais e também, né, diante dessa conversa, nós falamos que a gente ia fazer um experimento durante o primeiro bimestre e que depois de uma avaliação, a gente iria ver o que a gente poderia fazer pelos alunos, levando em consideração que nós estamos vindo de um ano, né, pós-pandêmico, onde a maioria dos alunos não tiveram acesso à internet, a maioria dos alunos não tiveram uma participação em relação às atividades, deixaram de realizar algumas atividades. Então, que, na verdade, a aprendizagem, né, o ensino-aprendizagem ficou a desejar. Então, nós agora analisamos juntamente com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, resolvemos, né, conversar, trocar ideias, como que a gente podia sanar essa situação. Então, venho aqui deixar claro que, a partir de agora, nós não vamos mais multisseriar do 6º ao 9º ano, mas que isso é uma coisa que pode vir a acontecer no nosso município nos próximos anos. Nós temos que repensar talvez uma nucleação ou a multisseriação, né? Nós temos que conversar, mas é a realidade do nosso município diante do número pequeno de alunos que nós temos hoje nas escolas, nos povoados.
Professor Nicélio, boa tarde, bem-vindo mais uma vez à Rádio Muriaé. A gente vai falar um pouquinho também sobre os planejamentos, os projetos que estão sendo executados na Prefeitura de Miradouro, mas o senhor, como educador, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Qual a sua opinião a respeito da multisseriação?
Boa tarde, Paulo Vitor. Boa tarde, Paulo de Souza. Queridos e queridas ouvintes da Rádio Muriaé, é sempre um prazer estar aqui. Paulo, a educação, assim como toda a dinâmica populacional no Brasil, é muito complexa. Ela está sempre em questão, ela está sempre colocada em debate e as prefeituras, elas têm que lidar com a realidade que é colocada. Quando nós falamos de multisseriação, essa palavra envolve aspectos, como qualquer discussão em educação que é desafiadora hoje. Ela envolve aspectos negativos, aspectos positivos. Mas todos os profissionais da educação, independente do que aconteça agora no município de Miradouro, as famílias, as comunidades, a prefeitura, todos envolvidos naquilo que nós chamamos de comunidade escolar, precisa trabalhar com essa realidade. A multisseriação, ela trabalha com a multiplicidade, ela trabalha com a diversidade, sobretudo nas escolas do campo, da zona rural, levando em conta as condições de aprendizado, as condições das faixas etárias e a singularidade de cada aluno. Nós temos exemplos de norte a sul do país, essa não é uma questão de Miradouro, de norte a sul do país, exemplos extremamente positivos envolvidos na multisseriação. O professor tem que sair da tradicionalidade dele, mas essa não é uma questão que envolve só quando nós falamos em multisseriação. Não é fácil hoje lecionar em qualquer situação, seja do maternal à universidade, após a graduação, nós temos desafios imensos. Então, a multisseriação, independente do que for colocado agora, e é preciso ressaltar a capacidade dialógica, ou seja, de diálogo da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação de Miradouro, a capacidade de ouvir, a capacidade de entender e compreender. A professora Márcia Gonçalves Aredes, há muitos anos é professora e tem um conhecimento profundo e complexo da realidade demográfica, escolar, de toda a zona rural de Miradouro. Miradouro, Paulo, é um município com mais de 1.200 quilômetros de estradas de chão, de malha viária rural. Tem 4 distritos, que são longes, relativamente, longes um do outro. Envolve uma complexidade de administração, não apenas na educação, que é preciso que a comunidade estabeleça esse diálogo. E a prefeitura e a secretária e toda a sua equipe vem fazendo isso. O importante é ressaltar que, seja agora, não agora ou depois, as coisas são muito dinâmicas, de ano para ano, nós temos que entender o que tem de positivo, e os professores também. Nós não podemos fugir a esse debate simplesmente pela radicalidade do sim ou do não. Sim por quê, não por quê. O que que envolve os sims e os nãos? Então, eu penso, como educador, que a multisseriação e o que envolve tem vários fatores positivos, resguardando as faixas etárias, a capacidade cognitiva, ou seja, de aprendizagem de cada aluno. Sobretudo, a pluralidade. Você pode trabalhar temas de matemática, de português, de história das comunidades rurais, do jeito de ser e de viver de cada comunidade rural. Na matemática, através de compra e venda, o que é que envolve quando você compra, qual que é o troco, como que cada faixa etária vai trabalhar isso, entender, há exemplo de escolas que fazem isso de maneira maravilhosa. Os alunos entendem o que é um litro de milho, um saco de milho, essas questões inerentes, singulares de cada comunidade, assim como a leitura. Então, nós temos que, nesse momento, a Prefeitura de Miradouro e a Secretaria Municipal de Educação está fazendo com as comunidades escolares aquilo que deve ser feito: o debate, o diálogo, ouvir. Nós estamos saindo, como a secretária bem disse, de uma situação inédita, há mais de 100 anos no Brasil, e nós não podemos comparar 2020, a gripe espanhola de 1919, onde quase ninguém estudava. Então, nós estamos saindo de uma situação muito complexa e temos que entender, ao mesmo tempo, a população, não é? E a dinâmica demográfica da zona rural mudou muito. Mas é obrigação do ente público oferecer um ensino público gratuito de boa qualidade. De que maneira? Vamos conversar. De que maneira? Vamos nos entender. Não é? Sentar à mesa em roda e conversar é sempre a melhor situação do que qualquer tipo efetivo de radicalidade. Evidentemente que a reivindicação tem que existir, mas qualquer tipo de radicalidade só vai prejudicar os alunos. Então, ele é um debate que está colocado, a multisseriação, ô Paulo, e nós precisamos, todos nós, comunidade escolar, nos debruçar sobre ele.
Secretária Márcia, como que está a organização do transporte escolar para esses alunos da zona rural?
Sim, hoje nós temos 23 linhas ativas, sendo 4 linhas próprias do município, né, dentro do programa Caminho da Escola, e 19 linhas terceirizadas. Inclusive, eu gostaria de pedir desculpas, né, pelo transtorno que nós tivemos agora no início do ano letivo, com o transporte Miradouro. Mas a administração, né, nós estamos tomando providência e a gente tem conseguido atender de forma significativa nos últimos dias.
Agora, professor Nicélio, quando a gente fala de educação, conforme você mesmo disse, é um assunto muito amplo, precisa ser debatido. A gente percebe que a educação cada vez mais está evoluindo e nem sempre essa evolução, às vezes, chega dentro da sala de aula para os alunos. O Brasil, por exemplo, é um país continental. Nem sempre uma disciplina, uma metodologia que funciona, vou dar um exemplo, no sul do país, funciona aqui no sudeste ou no norte do país. É nesse caminho, professor?
É nesse caminho. Não é? O fator essencial do ensino-aprendizagem, resguardado o ensino da história nacional, da realidade nacional, da realidade dos conteúdos internacionais, é a comunidade. É entendendo o meio, né, que a criança, que o adolescente, em que ele vive, que ele vai se preparar efetivamente para ser um cidadão com visão de mundo. Então, cabe à escola e aos profissionais da educação essa compreensão. Eu gostaria de deixar aqui os parabéns não somente à Secretaria Municipal de Educação de Miradouro, mas a todos os profissionais e às profissionais da educação, né, em nosso município. São muito bem preparados, não é? São professores e os resultados apontam isso em Enem, em provas do IFSUDeste, que nós em Miradouro temos uma educação pública gratuita de excelente qualidade. Né? Agora, como você disse, é preciso adequar as situações e que a escola, através do ensino-aprendizagem, se volte à cultura de cada local. É uma pergunta simples, Paulo. Quanta coisa nós estudamos no nosso tempo de estudo, né, de frequentar a escola, que nós simplesmente esquecemos? E por que nós estudamos tantos conteúdos que, na realidade, na vida adulta não serve para nós ou a nossa mente vomita? Nós nos esquecemos dele. É porque eles não estavam ligados à nossa realidade. Mas quando o ensino é voltado à realidade do aluno, da aluna, não é? De cada criança, de cada pré-adolescente, de cada adolescente, a escola faz sentido. E aí a família e a comunidade são fundamentais. Assim como eles têm opinião, não é? Que excelente que tem, a respeito da multisseriação agora, dos seus aspectos positivos ou negativos, o tempo todo isso tem que acontecer, não é? Porque é dinâmico e é preciso adequar, não é? Não só tecnologia, mas conhecimento e saberes locais à sala de aula. Aí a integração, a diversificação, a pluralidade das faixas etárias pode vir a fazer um sentido, não é? Desde que seja entendido nessa didática, nesse entendimento do que é o ensino, aprendizagem e a relação de cada comunidade com o saber escolar.
Professor Nicely, vamos falar agora sobre Miradouro como todo. Não só Miradouro, mas como Muriaé, dentre outros municípios, foram afetados com as chuvas que caíram nos últimos dias. Eu acredito que Miradouro também teve os seus problemas. Como que a administração municipal está lidando com toda essa situação? Em Miradouro, a situação já está controlada?
Paulo, antes de responder a sua pergunta, né, mas já iniciando, gostaria de dizer o seguinte. Prefeito Clóvis Botelho de Miradouro e o vice Rogério Montezano, independente do que se pensa deles, eles têm uma primeira característica. Eles não colocam secretários de qualquer escalão ou assessores ou assessoras para escondê-los. Quem vai conversar com Clóvis Botelho e com Rogério Montezano em qualquer horário do dia, fala com eles. E não é que estão fazendo mais, né? É porque é uma característica que às vezes os cidadãos e as cidadãs de Miradouro não encontraram em gestões passadas, não é? De não conseguir falar com o prefeito ou com o vice-prefeito. Isso não acontece mais em Miradouro. É uma relação que prefeito e vice estão lá e conversam com a população. Segundo, como eu disse anteriormente, Miradouro começa com 300 e poucos metros de altitude na sua região sul, no Córrego dos Gomes, e vai chegar a quase 2 mil metros na região do Pico do Cruzeiro, na comunidade do Alegre e na comunidade do Sapé, já no limite do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. É um município que tem uma geografia em aclive, subindo. É um município que entre estradas vicinais, secundárias, ou aquilo que nós chamamos de galhos ou ramos de árvores, de estradas, ultrapassa 1.240 quilômetros. Nós tivemos problemas pontuais, né? Uma vez que os índices pluviométricos, né, de chuva, por exemplo, em janeiro e dezembro, superaram em muito a expectativa, né, do que estava colocado. Mas a Defesa Civil, a Secretaria de Obras, né, fazendo prevenções, fazendo intervenções pontuais, porque até março, Paulo Vitor, o que é possível fazer são intervenções pontuais, não é? O que a prefeitura tinha que fazer, por exemplo, em relação à manutenção e recuperação de estradas rurais e de pontes no município, algumas sem manutenção há mais de 10 anos, não é? Algumas obras paradas aí há algumas décadas, foi feito ano passado, antes do período chuvoso. Isso garantiu que nós hoje chegássemos a uma situação, não é, em que as estradas estão trafegáveis. Quando elas serão recuperadas pontualmente, onde tem que ser? Após o período chuvoso. Não é possível fazer uma intervenção maior, não é? Mas a prefeitura está agindo de norte a sul, de leste a oeste do município, em todos os sentidos. A prefeitura garantiu, né, e a secretária Márcia pode, né, dizer melhor, a discussão do Fundeb no município, né, de como ela foi encaminhada e de como que os professores tiveram um direito deles reconhecido, que também não acontecia há décadas, né? A prefeitura de Miradouro é exemplo na administração e gestão no combate à pandemia do novo coronavírus na região. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento não deixou, durante o plantio e agora na colheita, nenhum produtor ou produtora rural, né, sem atendimento. Cultura dentro das suas possibilidades e aumento do turismo. Pela primeira vez nós tivemos uma assessoria de turismo no município e já vem rendendo frutos, não é? E assistência social da mesma forma, assim como a administração. Todas as 7 secretarias municipais, mais a prefeitura, não é, durante um ano, não é, e agora 1 ano e 2 meses quase, fizeram muito mais do que foi feito antes, marcado por uma gestão, não é, democrática, uma gestão que ouve e que não tem medo do cidadão ou da cidadã, não é, que cumpre o que promete e que não faz promessas além do que não pode fazê-las, porque existem leis de gestão pública e Clóvis e Rogério sabem trabalhar muito bem com isso. Então, nós temos uma avaliação, que me parece uma avaliação da população, não é, de que em 1 ano e 2 meses quase, a gestão 2021-2024 da prefeitura, liderada por Clóvis Botelho e Rogério Montezano, vem fazendo e se empenhando pelo município, como há muito tempo nós não vimos. Agora, os problemas pontuais, esse é o caso das chuvas, não é? Diante da nossa realidade geográfica, não é? Eles acontecem, evidentemente que acontece, sobretudo no Espírito Santo, na zona da Mata Mineira, no sul da Bahia, em São Paulo. Esse ano as chuvas se concentraram mais sobre a nossa região específica, não é? Mas os problemas pontuais estão sendo resolvidos e aquilo que tem que ser feito no período pós-chuva, não é? Que nós esperamos que seja em março, será feito, Paulo.
Tá certo. Secretária Márcia, em meio a todas essas discussões, em meio a todos esses desafios que a educação ela acaba tendo que administrar, quais são as expectativas para o ano letivo de 2022 em Miradouro?
Olha, nós estamos, né, hoje mesmo, as supervisoras já estão em reunião na secretaria, discutindo o calendário escolar, e também já estamos preocupados em repor, aproveitando o gancho, né, da fala do professor Nicélio, nós perdemos 3 dias de aulas devido às chuvas, então hoje nós já estamos preocupados já em repor, começar a repor, porque nós não sabemos como, né, ficará os próximos dias devido, né, ao tempo, então nós já vamos repor essas aulas e estamos nos preparando com certeza para fazermos a diferença na educação do nosso município. E quero aqui, né, voltar falando ainda da multisseriação, só frisar que a multisseriação, ela já acontece no nosso município há muitos anos, do primeiro ao quinto ano, né? Lembro que em 2014 eu já trabalhava com salas multisseriadas do primeiro ao quinto ano. Então, essa já é uma realidade do nosso município. Mas nós temos professores capacitados, né, que estão preocupados com essa realidade. Então, nós temos um compromisso muito grande, né, em preparar os alunos para o futuro. Então, de forma alguma, nós vamos, né, deixar passar de liso, né, passarem assim, sem nos prepararmos, sem reunirmos com os professores para a gente fazer de forma melhor. Já que é uma realidade do nosso município, então nós temos que cada vez mais preparar os professores, formação continuada, conversar. Nós temos, né, um governo aberto a diálogo, nós não levamos nada pronto, né? Nós estamos dispostos a ouvir e discutir, como o professor Nicério falou, de forma democrática, o que for melhor para o nosso município. Então, de acordo, né, voltando à resposta aos pais, depois da nossa conversa, dos nossos encontros, ouvimos várias supervisoras, diretoras essa semana, então nós chegamos à conclusão que do sexto ao nono ano nós vamos separar as turmas, porém, do primeiro ao quinto nós vamos manter diante, né, da nossa realidade.
Tá certo. Secretária Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Muriaé.
Obrigada a vocês pelo espaço cedido, uma boa tarde a todos e estou à disposição para qualquer dúvida.
Professor Nicélio, é sempre um prazer conversar com você, principalmente quando o assunto é educação. Muito obrigado pela sua participação.
Paulo, nós que agradecemos imensamente a você, Paulo de Souza, a todos da Rádio Muriaé e como a secretária Márcia Gonçalves Areides colocou, estaremos sempre à disposição, não é, abertos ao diálogo, fazendo aquilo que é o mais interessante, que é a relação contínua entre gestão e população, que é o que interessa à democracia. Muito obrigado.